Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta. Quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples. Pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixa esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o decreto do Terraço em 15 minutos, esta é a edição número 113, dia 2 de agosto de 2019. Estamos aqui manguaçados, eu e Caio Augusto.
E aí, Lucas, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez, glorioso podcast, já sabe, né? Você que ouve já conhece.
Além disso, também temos o Paulo André. Fala, Paulo.
Fala aí, Lucas. Fala, Caio.
Pergunta número 1 de Léo C. Paiva. O que diria para quem está começando a cursar economia?
Aproveite o curso. Primeiro, se dedique. Se dedique porque uma reprovação em uma disciplina pode acarretar em mais tempo na faculdade, pode acarretar em você perder um estágio, uma oportunidade de trabalho no futuro. Então, assim, acima de tudo, se dedique nas disciplinas. Eu sei que essa não é uma dica muito fácil, assim, de seguir, porque muitas vezes a gente não gosta das coisas que nós encontramos na faculdade. Isso é normal, mas eu diria que se você almeja ser um aluno de economia, assim, no nível excelente, digamos assim, se você busca trabalhar no mercado financeiro, alguma coisa assim, eu diria para você não se limitar à bibliografia brasileira, buscar sempre o que há de mais recente, principalmente em inglês. Então você vai ter que ter um domínio da língua inglesa bom. Outra coisa que, também que eu recomendaria é você não se limitar às habilidades que são passadas para você no curso. Por exemplo, programação, muitos conhecimentos da parte financeira você não vai ver no curso, muito provavelmente. Então, assim, é estudar por fora, principalmente as coisas que você gosta. Querendo ou não, dentro do curso, dentro da sala de aula, a gente faz muitas coisas por obrigação. Então, fora, não precisa ser por obrigação. Procure aquilo que você gosta, procure se aprofundar. Aproveite as disciplinas também de teoria econômica, porque apesar das N reclamações, teoria econômica ajuda você a ter um arcabouço melhor, sim, para compreender as coisas do cotidiano ou até situações de trabalho mesmo.
Procurar a verdade mais nos fatos que permeiam a teoria econômica. Tem algumas, vamos dizer assim, algumas constatações iniciais que são razoavelmente simples. Olhar mais o que dizem os dados, o que dizem os fatos, do que simplesmente as opiniões.
Aproveite a parte de história econômica, aproveite a parte de economia brasileira, muito pela questão de comunicação, de argumentação.
Economia, ela de fato não é uma ciência fechada, tá? É uma ciência social aberta, existem muitas discussões dentro do campo da economia.
Essas disciplinas que exigem mais leitura e exigem mais capacidade dissertativa, elas são muito boas nesse aspecto, porque você vai conseguir desenvolver isso, e isso pode ser aplicado aí a N aspectos da nossa vida. Algumas disciplinas, alguns professores sempre pedem para fazer apresentação, seminário, etc. Essa eu acho que é uma oportunidade que muitos estudantes perdem, que é uma questão de se provar, se aprimorar. Não só estudar, absorver o conhecimento, mas sim transmitir, se comunicar e, assim, é uma oportunidade, querendo ou não. A universidade, a faculdade é um ambiente controlado, onde a gente pode errar e não vai sofrer tanto por esses erros. Então, assim, a recomendação é: se dedique, aproveite, não se limite àquilo que passam para você, e sim busque as coisas que você gosta também, porque isso também vai te dar muita motivação na hora que você tiver aquela prova de cálculo 3, etc. As coisas que você gosta vão te ajudar demais.
Do pouco que a economia realmente entende, ela consegue ser direcionada quando existe um viés de dados, porque de resto são meramente opiniões. Se eu pudesse dar um conselho a você, um conselho que eu seguiria se eu estivesse começando a fazer economia de novo agora, seria esse: busque se pautar pela teoria, pelos fatos e pelos dados.
Pergunta de A. Stepaniak. Juros mais baixos irão atrair capital estrangeiro? Afinal, gringo vai ter medo de investir?
Juro mais baixo por si só... Não, o que pode atrair capital estrangeiro de maneira mais maciça, né? Mais você facilitar o ambiente de negócios. Mas qualquer que seja a reforma tributária que acabar passando ou que for discutida, enfim, se ela mirar na melhoria do ambiente de negócios, leia-se, facilitação para quem paga o tributo e não necessariamente redução dos tributos que são pagos, mas facilitação disso. E deixando as regras mais isonômicas e tudo mais, já vai facilitar para todo mundo e isso já abre uma possibilidade maior de investimento já. Mirar na melhoria do ambiente de negócios é o que realmente vai facilitar com que investimentos fora e daqui sejam realizados.
Pergunta de César Augusto Underline. Essa redução de 0,5% na taxa Selic vai estimular mesmo a economia?
Não. Por si só, não consegue. Como a gente já discutiu aqui em alguns outros episódios, a nossa questão é de crescimento passível mais por investimento do que por consumo ou gasto do governo. Se por estimular a economia, você está querendo dizer os estímulos que a gente viu nos últimos anos, baixo crédito, todo mundo vai comprar, e aí avança a economia, aquele voo de galinha que a gente está tão acostumado no Brasil... Não, esse 0,5% não vai fazer isso.
Mais um ponto que eu gostaria de destacar é essa questão da economia mundial, né? Depois da crise de 2008, desse novo normal das taxas de juros baixíssimas, próximas de zero, zero, negativas. Se observou, principalmente nos Estados Unidos, em que o processo de normalização das taxas de juros ainda não aconteceu. Teve um ensaio nessa gestão do Trump com o Jerome Powell na presidência do Fed, mas ainda nada. A tese, né, que muitos defendem é que com as taxas de juros muito próximas de zero, os investidores tiveram que fazer uma diversificação forçada dos portfólios. E isso acabou gerando, digamos assim, um inflacionamento dos ativos financeiros. Então a gente vê muito noticiário aí de recordes lá nas bolsas americanas, etc. E assim, existe uma tese bem interessante até de que as taxas de juros próximas de zero forçaram uma fuga, né, dos recursos para ativos de maior risco, justamente por causa do retorno desses títulos públicos dos Estados Unidos que remuneram a taxas baixíssimas. E resta saber como isso vai se refletir no Brasil. O Brasil está num contexto completamente diferente.
Porém, se você olhar para uma ótica mais de longo prazo, de desenvolvimento de mercados, com essa taxa de juros mais inferior, o rendimento cai da renda fixa, né? Ainda mais. Então, um rendimento tem que ser buscado em outros investimentos, em outras atividades produtivas, e isso acaba incentivando.
Mas não só isso vai estimular a economia brasileira, né? Que é uma questão bem importante, talvez mais importante do que a taxa de juros propriamente dita, é a questão do ambiente de negócios, tanto que é um dos desafios e um dos objetivos propostos pela equipe econômica, colocar o Brasil entre as 50 maiores nações, ou melhores nações em termos de se fazer negócios. E eu acho que isso vai contribuir muito mais na questão da vida do cidadão brasileiro, num cidadão brasileiro que precisa fazer um empréstimo, que não paga taxas tão abusivas no cartão de crédito, porque querendo ou não, as taxas existem por algum motivo, não sei nem se dá para dizer abusivas, mas o Brasil precisa se atualizar, né?
Mas de fato, assim, caiu de 6,5 para 6, vai estimular a economia? Não. De uma vez, assim, de bate-pronto, nossa, meu Deus, PIB 2019 tá salvo. Não. Mais longo prazo só.
Pergunta de Arthur Marinho. O que deve vir primeiro, a reforma tributária ou as privatizações?
Bom, eu não acho que existe um vínculo necessário entre o processo de privatizações de empresas estatais e a reforma tributária.
Reforma tributária, quanto mais cedo sair, melhor. Privatizações, vamos fazendo também, mas reforma tributária, a meu ver, é mais importante do que simplesmente trocar a propriedade entre o Estado e a iniciativa privada somente.
É lógico, a reforma tributária aí, muito provavelmente, depois da reforma da Previdência, vai ser a pauta mais importante. É algo que o Brasil precisa e não é de hoje, já vem de décadas. Todos nós sabemos os problemas do nosso sistema tributário, a complexidade excessiva.
Uma palestra recente do Márcio Lisboa que ele fala, se você fazer sorvete é uma tributação, se você fazer picolé é outra tributação, se você fizer gelato é outra tributação. Pô, vocês veem realmente diferenças substanciais em termos do que aquilo ali representa, para um ter uma tributação, outro ter outra.
A questão da guerra fiscal, a regressividade, é uma pauta inevitável e parece que nós temos boas chances dessa pauta progredir aí nesse ano.
A privatização em si, ela facilita, ela tira o governo desse encargo, né, de tomar conta, de fazer as alocações, tira esse custo das costas do governo, mas se você privatizar e o ambiente de negócios permanecer o mesmo, não vai adiantar nada. Até colocando uma certa pimenta aqui, é que nem esse choque do gás aí, que o Ministério da Economia está tentando dar. Se você simplesmente permitir que as empresas sejam compradas e que o capital seja majoritariamente privado, mas sem mudar, você não cria incentivo suficiente para que o setor de fato avance.
E nós já tivemos processos de privatizações no passado, não é algo assim estranho à história brasileira. No governo Fernando Henrique a gente teve as privatizações, as criações das agências reguladoras.
Mas tem também aquela velha história, que sempre alguém vai aparecer: ah, a privatização é ótimo, olha só como é o nosso setor de telecomunicações. Só que isso foi um desenho equivocado no modelo de concessões e privatizações. E esse modelo que resultou nessa concentração grande de mercado que a gente tem hoje. Embora, só se você for realmente muito, se você for forçar muito a barra, você não consiga admitir que a situação da telefonia hoje, que você consegue comprar uma linha de celular na banca de jornal mais próximo, sei lá, por R$5, não é melhor do que antigamente, tipo antes da privatização, em que as linhas eram tão caras que você colocava isso até, você declarava isso até no seu imposto de renda.
Nos governos Lula também tivemos N concessões para iniciativa privada, então assim, não é algo, digamos assim, ideológico, mas sim uma questão de atualizar o Brasil, o Estado brasileiro, às necessidades do século XXI. A gente não precisa de um Estado que é empreendedor, que tem empresas, a gente precisa de um Estado que cuide da segurança pública, da saúde, da educação. E é isso que a população brasileira precisa, é isso que a população brasileira não vem tendo. E até assim, a eleição do Bolsonaro, em parte, é consequência disso. Voltando e respondendo a pergunta, de fato, essas coisas não precisam estar vinculadas. Boas chances de reforma tributária e privatizações já vêm acontecendo, seguem.
E por fim, uma pergunta longa, 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 enviada por Leo_SouzaLSS. A economia mundial vem afetando as exportações brasileiras? Estamos com superávit em queda de 16,3% ao mesmo período do ano passado. Quais medidas o governo pode tomar diante dessa situação?
Essa é uma questão bastante ampla. A guerra comercial Estados Unidos e China, ela tem deixado o mundo mais caro por um lado e aberto outras oportunidades por outro. Por exemplo, né, esse acordo Mercosul-União Europeia, que ficou aí 20 anos em discussão, ele saiu. Por um lado, estamos ganhando em exportações agrícolas. Segundo o Bloomberg, nesse próximo ano nós vamos superar os Estados Unidos em exportação de soja. Isso aí, seremos o maior exportador de soja do mundo, que é originário dessas sanções aí, né, trocadas entre Estados Unidos e China. Mas realmente, o mundo todo acaba se paralisando. Isso sem contar questões pontuais em termos políticos aqui do Brasil, que é mais ou menos como uma que a gente comentou aqui nas semanas anteriores. Ah, os Estados Unidos estão impondo sanções ao Irã. Aí tem navios iranianos parados em portos brasileiros. Não vamos conceder combustível. Tudo bem, por um alinhamento ideológico, econômico e tudo mais aos Estados Unidos, aí você não abastece o navio do Irã. Beleza, beleza. Qual o problema? O problema é que o Irã é importador nosso. Então, nessas pequenas rebarbas aí, a gente vai se complicando no comércio externo, em termos de grana, em termos de ideia também, né? Ah, não posso não fazer comércio com esse cara, porque ele tá mais ligado a uma ideologia diferente da minha do que apertar a minha mão e ambos fazermos dinheiro. Então, de fato, se estamos sendo prejudicados é por essa guerra comercial. E ao mesmo tempo, se estamos descobrindo outras oportunidades de comércio, também é em decorrência dessa guerra comercial Estados Unidos-China.
terminando o Terraço em 15 minutos, episódio número 113.
Valeu, Caio. Valeu, Lucas.
Forte abraço a todos e até a próxima. Bom decreto. Se beber, não dirija.
Até a próxima. Sextou.
Fique com a gente que quarta-feira tem mais uma edição. Mas antes disso, tem os artigos no terraçoeconômico.com.br. Um beijo no seu glúteo esquerdo e bom fim de semana.